trabalhou bem para o Estado, para a sociedade, teve uma produção legislativa, tem algum projeto de lei que beneficiou a sociedade? Então essas avaliações passam necessariamente por todos nós, os senhores, as senhoras e todos que estão nos acompanhando, para que nós tenhamos aí uma sociedade mais justa, mais humanitária, mais segurança também, que é o que nós vamos conversar agora com o Coronel Regis Braguin. Coronel, seja bem-vindo aqui ao programa Hora do Povo desta segunda-feira, dia 27 de julho. Boa tarde.
Boa tarde, Edson, obrigado pela oportunidade. Eu quero manifestar também o meu sentimento de pesar, em nome do Luciano Neto, que faleceu. Lamento muito por isso. Eu rogo a Deus que nós possamos refletir sobre o que está na Bíblia em Isaías 57:1-2, que nenhum ser humano consegue considerar no seu coração quando alguém se parte. Mas na verdade, o que acontece é que Deus livra do mal aquele que ele busca, né? E assim nós desejamos que o Luciano esteja na graça do Pai, né? No seu descanso, porque a dor do mundo é a dor que existe, e lá com o Pai não, é a felicidade eterna, e assim eu desejo também, é o meu manifesto de sentimento. Desejar boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham, e vamos falar de segurança pública.
Vamos falar, e é a sua área, né? É a sua área que é segurança pública. Daqui a pouco nós vamos falar também de política, porque dessa sua opção, se foi levado a tomar essa opção, se foi sozinho, se foi ouvindo o partido, quem deu tapa nas costas e disse vai, né? Uma decisão como essa, quando é tomada com a responsabilidade como eu acho que a sua foi tomada, ela requer, né, um entendimento, um pensamento, uma avaliação criteriosa, porque você deixar uma carreira, como eu disse aqui, o seu primeiro policial começou como soldado, chegar o posto máximo da corporação, tem uma luta dedicada aí à segurança pública, e o senhor deixar disse, não, vou fazer mais como legislador, daqui a pouquinho. Mas antes, eu tô vendo aí nas suas entrevistas, nas suas manifestações, nas redes sociais, alguns vídeos que são elevados, o senhor tem defendido aí, principalmente contestado, isso aqui o senhor já disse também aqui nesse programa, que é justamente o encarceramento. Vamos começar por aí. O senhor tem um posicionamento com relação à legislação nesse país, porque o encarceramento, nós temos o encarceramento crônico, superlotação crônica, parece que nós estamos no bate e volta, enxuga gelo. Polícias prendem, eu digo, as forças de segurança prendem, caminha, no outro dia o cidadão está passando na rua, cidadão não, é um fora da lei. No outro dia ele está passando na rua, quase que tripudiando sobre o Estado, porque as forças de segurança é a presença do Estado. O senhor entende isso, que essa legislação precisa mudar? O que fazer para garantir, por exemplo, que nós temos a punibilidade sendo feita de forma correta, que dê garantia ao cidadão?
Edson, eu quero ser a voz do basta, do homem que trabalha, que é honesto. O homem que trabalha, que vira vítima desses criminosos. E no Brasil nós temos um código penal que surgiu em 1940, quando o Brasil tinha 42 milhões de habitantes. Hoje nós estamos com 220 milhões de habitantes e um código que nada mais é que um código apenas emendado. A gente precisa modernizar a legislação. Nesse sentido, a gente vive uma distorção moral e estrutural no encarceramento, né? Porque no sistema de justiça criminal no Brasil, a vítima, além de ser vítima do criminoso, depois ela é vítima do Estado. Sabe como? Ela tem o seu salário roubado por um assaltante. O assaltante, mesmo que depois sendo preso em flagrante, fica pouco tempo preso, mas enquanto esse criminoso está preso, quem banca a sua estadia prisional é a vítima, é o pagador do tributo. Ou seja, a única legislação que fala sobre encarceramento, fala assim, em ressocializar criminoso, não fala nada em indenização da vítima, em fazer valer o tributo arrecadado, apenas financiando a estadia do criminoso, que hoje na prática é só permanecer preso até ficar em liberdade, não existe mais nenhum tipo de coerção do Estado para incapacitar esse criminoso em cometer crimes. Então, a gente quer ser a voz do basta, para isso um posicionamento sistêmico bem lido sobre a realidade da insegurança no Brasil, tem que ser provocada, tem que ser explanada a todo brasileiro, a todo rondoniense. E isso significa dizer que precisamos modernizar a legislação, o preso tem que ficar preso proporcionalmente à medida da gravidade do seu crime, e a depender do crime, ele não tem nem que sair de lá. E enquanto ele estar preso, ele tem que trabalhar para pagar a sua alimentação, a sua estadia, a sua manutenção naquele local. Não pode ficar nas costas somente do trabalhador, do homem honesto, do que paga os tributos, do que obedece a lei. Hoje, quem obedece a lei tem que bancar aquele que infringe a lei, e aquele que infringe a lei fica lá numa hospedagem. Ora, se fala em superlotação e a polícia está prendendo cada vez mais, então a gente que construa mais presídios, a gente que contrate mais policiais penais para dar literalmente a segurança no sistema prisional, que dê mais respaldo jurídico aos policiais para trabalhar de uma forma respaldada, não só na condição de uma carreira mais digna, mas também numa condição de uma carreira devidamente respaldada pela lei para combater esses criminosos. Então, a gente, quando quer falar disso tudo, a gente tem o risco de às vezes entrar no ponto muito técnico e a população não entender. Mas para simplificar, chega. A gente quer que o criminoso fique preso pela gravidade do seu crime, não saia com facilidade. E enquanto ele estiver preso, que ele banque, que ele indenize não só a sua manutenção, mas também indenize a vítima que ele cometeu. E principalmente, se ele tirou a vida de alguém, de uma família, que ele cumpra a pena o máximo possível para que ele nunca mais volte a cometer o delito que ele praticou. Então, é esse tipo de defesa que a gente faz, e a gente está tentando simplificar essa linguagem para a população entender aquela a defesa adequada que nós queremos levar lá no Congresso Nacional.
Os legisladores estão sempre buscando alternativas, gestores também, para diminuir esse encarceramento. A população carcerária desse país é um exército, né? Nós temos um exército de encarcerados. E uma das medidas que se encontrou, eu não sei se até que ponto há críticas por todo o país, que é a audiência de custódia. Diz, olha, nós não vamos fazer audiência de custódia e não vamos prender. Né? A polícia militar prende, a polícia prende no momento aqui, leva em menos de 24 horas tem que se apresentar um juiz, aí o juiz lá vai definir, não o julgamento do mérito, mas vai definir se ele foi, as condições que foi preso, se tem, foi violado aí os seus direitos, e decide, diz, olha, então manda embora, manda para casa. Que aí nós não vamos, né, superlotar os presídios, né? Vamos fazer audiência de custódia, é rápido, e bota tudo de volta nas ruas. O senhor entende que esse modelo de audiência de custódia vai diminuir o crime? Tá diminuindo ou tá botando os bandidos? Chega lá, é ouvido, ele volta, ou fica uma forma recorrente? Mas o senhor vai responder isso logo após o intervalo comercial sobre o seu posicionamento sobre a audiência de custódia. Já já nós voltamos.
A Hora do Povo, Rondônia FM.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio, é só ligar. Uma campanha, aberte.
Apoio, Rádio Rondônia. Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da Asper, você garante a excelência da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone WhatsApp 2181-3954. Repetindo, 2181-3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes.
Minha água mineral é Mina Linda, a única de Rondônia com maior pH. Essa é da Fonte Mata City, pede aí só pra refrescar. Vai! Mina Linda, água da fonte, água mineral, Mina Linda, pH de monte. Água mineral, mina linda, direto direto da fonte.
Beber água natural direto da fonte tem muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Mais saúde, mais pH, mais geladinha que nunca.
Água mineral, mina linda, essa tem mais pH.
FM.
Ligada.
Tá de parabéns.
Quer saber o que tá rolando agora? Liga o rádio. Notícia quente, música nova, esporte ao vivo e entretenimento o dia inteiro. No celular, no carro, no streaming, na academia, no trabalho, de graça e em todos os lugares. Rádio, é só ligar. Uma campanha, aberte.
Apoio, Rádio Rondônia.
Atenção Porto Velho, a CLC Impressoras lançou ofertas relâmpagos. Todos os dias um produto diferente com preço de queima de estoque e tudo a pronta entrega. Computadores, impressoras, caixas de sons, adaptadores de informática, cadeiras de escritório, gamers, no breaks, monitores e muito mais. Mas é só enquanto durar o estoque. Corra e adquira antes que acabe. Quer saber qual é a oferta do dia? Siga nossa página no Instagram, @CLC Impressoras. Ou visite a loja. Ofertas Relâmpago CLC Impressoras. Preço baixo não espera.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
Segure aí.
Música, música.
Daqui a pouco.
Rondônia FM.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta a você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet.
Apoio, Rádio Rondônia.
Na Rede Rondônia de Rádios, a hora do povo.
Olá, estamos de volta, agora são 12h19. Você está no programa Hora do Povo desta segunda-feira, 27 de julho de 2026. Hoje recebendo aqui, nós estamos aqui também numa live no Facebook, nossos amigos internautas, muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Você pode aí acessar o portal radiorondonia.com e também o Facebook, nos acompanhar aqui em tempo real. Quero mandar um abraço, meu amigo João Dalmo, Arena 93, de segunda, quarta e sexta-feira aqui, antes de meio-dia, 11h. Melhor resenha esportiva do estado. Bem, Coronel, antes do intervalo, eu deixei aqui um questionamento a respeito, que eu já vi posicionamentos seus, questionando a forma, o modelo de das audiências de custódia. Parece, a primeiro momento, uma alternativa para não superlotar os presídios. Vai lá, 24 horas, vai perante ao juiz, o juiz olha lá a forma como foi conduzido ali, o preso foi detido, não encontrou regulamento, manda de volta para as ruas. Ou mesmo determina a utilização da tornozeleira eletrônica, que a gente sabe que nesse país não funciona como deveria, porque requer monitoramento, requer mais pessoas também monitorando e efetivo. Esse é o posicionamento, eu citei aqui, que eu já ouvi em outras oportunidades, o senhor levantando questionamento sobre essa audiência de custódia.
Claro, Edson, eu vou ser contra a toda medida jurídica que coloque o criminoso acima da vítima. A audiência de custódia, ela tem como objetivo maior verificar as questões de garantias individuais do preso. Isso, para mim, é mais uma prova da distorção moral e estrutural do sistema de justiça criminal no Brasil. A gente nunca fala sobre a vítima. A discussão carcerária, a discussão de quem é preso, só se fala dos direitos do preso. E lá na audiência de custódia é verificado o quê? Única e exclusivamente, se o criminoso, qual o dano que ele causou na vítima? Não é discutido. Ah, o que que ele cometeu contra a vítima? Não é discutido. É só discutido se ele foi devidamente preso dentro da lei, se ele foi agredido pela polícia ou se ele foi maltratado. E assim dizendo, em resumo, é noticiado aos órgãos de controle para apurar quando os policiais, se o preso, denunciá-los. Então, assim, uma distorção. Quem disse que no Brasil a gente tem que se preocupar com um criminoso acima da vítima que ele cometeu? Então a gente defende a verdadeira mudança. E essa mudança, ela precisa passar pelo Congresso, para a gente formular leis que condicione que a audiência de custódia olhe para a vítima e não para o criminoso. E a lei obrigando o juiz a cumprir aquilo que está verificado. Porque o juiz hoje, na audiência de custódia, só verifica as questões do preso, porque a resolução do CNJ pontuou para que ele observasse isso. E nós temos uma negligência do Congresso, porque se uma resolução do CNJ acabou normatizando a audiência de custódia, é porque o Congresso foi omisso. Então, além da omissão do Congresso em formular leis assertivas que visem proteger a vítima e não o criminoso, a gente precisa também legislar para não permitir também que o judiciário fique sobrecarregado com a responsabilidade de normatizar coisas que pertencem ao Congresso Nacional. Então, isso é, para mim, só mais uma prova da distorção moral e estrutural que nós vivemos no Brasil hoje. E eu quero ser uma voz do basta. Eu bato nessa tecla porque a gente não tem como aceitar mais o índice de violência que nós estamos passando, a insegurança que cada brasileiro vive em todo local do Brasil e a conta que a polícia dos Brasil, que as polícias do Brasil estão pagando pela sua dificuldade de chegar rápido na ocorrência, pela sua dificuldade de fazer prevenção nos bairros, porque está sobrecarregada, ela está, além de pouco estruturada pelos poderes públicos, né? Tanto na sua forma infraestrutura, presença, polícia, quartel, delegacia, equipamento e efetivo, também pela pouca estrutura jurídica que respalde ele quando tem que agir contra o criminoso. É sempre questionado, é sempre fiscalizado, é apresentado em audiência e grande parte deles é questionado como se fosse o algoz da ocorrência, deixando ali o criminoso como vítima, a vítima vítima duas vezes e o policial como o vilão da história. Então a gente precisa mudar toda essa distorção que vivemos no Brasil. Isso passa também por leis no Congresso Nacional e é lá que a gente quer estar batalhando nesse novo campo de batalha para a segurança pública.
Vamos já falar daqui a pouquinho sobre legislação eleitoral, essa sua opção aí por colocar o seu nome à apreciação pública para as urnas ainda esse ano. Mas antes você citou aqui, e é um questionamento, que é a tornozeleira eletrônica, monitorada eletronicamente. Existe, o governo do estado contrata uma firma e a firma, claro, que não monitora e ninguém fiscaliza. Os senhores sabem, a Polícia Militar, quantos monitorados foram pegos aí, presos, cometendo os crimes. E isso não só aqui no estado de Rondônia, em Porto Velho, mas em todo esse país. Esse modelo está funcionando? Está faltando efetivo para monitorar esses? Nós temos mais de 7 mil monitorados aqui no estado. Agora, quem monitora esses criminosos? Eles rompem as barreiras, rompem a territorial, que tem um limite, não pode estar depois das 10 horas, não pode andar em bares. O que a gente vê eles brincando aí, andando de moto, de bicicleta, assaltando. Está faltando esse monitoramento para o monitorado, o coronel?
Na verdade, a demanda ela está muito acima do que a estrutura pode monitorar. É assim que eu resumo a questão do monitoramento de tornozeleira para a pauta fiscalizar os monitorados, os presos com tornozeleira. Agora, além disso, algumas condições efetivas também não acontecem, como eu citei aqui, ó, aqui no intervalo. Um preso é cometendo a sua transgressão de estar fora do seu local onde ele deveria. Ele deve ficar na sua residência, tornozelado, e ele está num boteco, ele está num local de totalmente fora da área residencial. A polícia que fiscaliza, ela não pode pegar, vendo ele transgredindo uma execução de pena, e levá-lo direto para o presídio. ele vai apenas registrar a ocorrência e comunicar ao juiz da execução penal. Porque somente o juiz pode verificar se ele volta à regressão da pena ou não. E o que eu acho um processo totalmente ineficaz. Porque ali está um flagrante, o sistema eletrônico vai provar pelo próprio GPS
que,
ali,
tá descumprindo que ele está descumprindo a determinação judicial,
que ele fique preso imediatamente e depois o juiz avalie se teve erro de sistema ou não. Mas aqui é o contrário, é sempre liberdade pro vagabundo e a gente não pode mais tolerar isso. E eu não quero aqui despejar responsabilidades em outros poderes, né? Porque o juiz, a gente prende, o juiz solta, na verdade o policial cumpre a lei, e a lei ainda fala que o policial pode prender em algum momento, e o juiz tá cheio de normas, fazendo ginástica jurídica, dizendo que o juiz tem que soltar de qualquer jeito, e o juiz está soltando porque a lei assim está mandando. Então, assim, a gente tem que mexer na lei. Isso eu digo, eu bato muito nessa tecla para todos vocês que estão me ouvindo, os ouvintes estão acompanhando aqui a Rádio Rondônia 93 FM. Olha só, a gente precisa falar das alterações legislativas porque está sobrecarregando o aparato policial e está ficando cada vez mais cara essa conta no tributo. O percentual do tributo separado para segurança pública está só aumentando. Por quê? Uma lei ineficaz, você tem que aumentar o seu contingente. Contingente de efetivo policial, contingente de investigador, contingente de quartéis e delegacias, para estar dando conta desse número cada vez maior da criminalidade no Brasil. Então, são duas equações, são duas visões que fazem parte de uma mesma moeda. De um lado, a necessidade, sim, de mais efetivo, infraestrutura, que é mais efetivo, polícia, delegacia e quartel. E o outro lado é legislação eficaz para realmente respaldar esse povo do aparato policial que está aí para defender o cidadão.
Coronel, o senhor esteve aí à frente do comando praticamente 3 anos. O senhor saiu em janeiro aí de 2026, entrou em 2023. O senhor fez recomendações, o senhor cobrou aumento de efetivo, concurso público, porque os policiais estão sobrecarregados, nós temos uma demanda muito grande e a carência de segurança e efetivo nós não temos suficiente. A população passou mais de 1 milhão aí de habitantes em Rondônia e cada município desse requer uma segurança efetiva ou dar aquela sensação de segurança. Então você tem investimento em tecnologias, ótimo, é necessário, em viaturas, armamento, ótimo, mas para operacionalizar o drone, né? Tudo isso você precisa de efetivo. O senhor cobrou efetivo do governo do estado? O senhor enviou documento cobrando porque estavam sobrecarregados aí toda a tropa?
A nossa missão, desde quando nós assumimos, era já mostrar o diagnóstico que a necessidade de efetivo é uma coisa fundamental. Mas dentro das possibilidades que o estado possuía na época, a missão foi trabalhar com o que se tinha até o estado ter condições de fazer concurso. Nessa jornada, 2 anos e meio, nós não tivemos concurso, e que na verdade é uma realidade de 12 anos sem concurso, e essa conta está ficando cada vez mais cara para o governo do estado, e nós tivemos que trabalhar com o que se tinha. Trabalhar com o que se tinha significava reformular a atividade de inteligência, aperfeiçoar as integrações da inteligência com as outras forças, aproximar-se da inteligência com o Ministério Público, operacionalizar várias operações estrangeiras em todo o estado de Rondônia com maior poder de combate bélico. E aí nessa história surgiu também a criação do BPTAR, que é um batalhão especializado a combater as facções, observando que as facções são realmente a criminalidade que mais fomenta o que é pior na sociedade, os piores crimes, roubo, tráfico, assalto, os furtos estruturados. Então nós precisávamos de um batalhão específico, ou seja, parar de tratar facção com remédio de febre, e sim dar um antibiótico específico. O BPTAR veio para ser esse remédio antibiótico contra a criminalidade. E nessa jornada, 2 anos e meio, nós elevamos, primeiro, o prejuízo financeiro ao crime organizado. Chegamos de 300 mil inicial, a 360 mil inicial, passamos para mais de 1,5 milhão em um ano. Nós conseguimos ampliar o combate e causar um dano mais nocivo ao crime violento, ao faccionado, onde a média de confrontos era de 8 a 10 confrontos por ano. Em nosso último ano de comando, elevamos a 47 faccionados neutralizados pelos nossos policiais, mostrando que a gente conseguiu expandir, ser muito mais enérgico e assertivo em nossas operações e nossa presença policial em todo o estado de Rondônia, e mostrando ao estado que dava para se fazer melhor. Agora, ele necessita-se de ações contínuas, que não cabem somente à polícia militar.
Não pode ser também só operacional, né? Só uma operação. Isso é um trabalho contínuo, né? As forças de segurança e
isso
a polícia
é temporário.
Militar, auxiliares, não podem ficar só reativa.
Exatamente.
A polícia militar é preventiva e ostensiva. O cidadão tem que ver a polícia na rua, segundo constitucionalmente, o artigo 144, inciso 5º, é exatamente isso. É preciso que o cidadão se sinta seguro vendo a presença da polícia militar nas ruas. Sem efetivo, não tem presença, tem um totem. Rapidinho, intervalo comercial, já nós voltamos aqui, eu quero falar ainda aí com relação a essas facções e Guajará-Mirim, o que o coronel imagina ou pensa de projeto para garantir segurança, não é só Guajará-Mirim e Nova Mamoré, com aquela ponte binacional, virão os bons, mas também virão os maus. Nós estamos preparados para esse enfrentamento numa área imensa de fronteira? O que que pensam os nossos legisladores, esses que nós vamos eleger agora, para a área de segurança pública? É o tripé: segurança, saúde e educação. Mas para segurança, você está se sentindo seguro? Já já nós voltamos, vamos falar depois também da parte política do ex-coronel, vai colocar o seu nome aí para a Câmara Federal. Ele disse que a mudança ela é estrutural e tem que passar pelo legislador. Já já nós voltamos, logo depois do intervalo.
A hora do povo, Rondônia FM.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bete.
Apoio, Rádio Rondônia.
Quer saber o que tá rolando agora? Liga o rádio, notícia quente, música nova, esporte ao vivo e entretenimento o dia inteiro. No celular, no carro, no streaming, na academia, no trabalho, de graça e em todos os lugares. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bete.
Apoio, Rádio Rondônia.
Atenção Porto Velho, a CLC Impressoras lançou ofertas relâmpagos. Todos os dias um produto diferente com preço de queima de estoque e tudo a pronta entrega. Computadores, impressoras, caixas de sons, adaptadores de informática, cadeiras de escritório, gamers, no breaks, monitores e muito mais. Mas é só enquanto durar o estoque. Corra e adquira antes que acabe. Quer saber qual é a oferta do dia? Siga nossa página no Instagram, @CLC Impressoras. Ou visite a loja. Ofertas Relâmpago CLC Impressoras. Preço baixo, não espera.
Rondônia FM.
Todo mundo ligado.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bete.
Apoio, Rádio Rondônia.
A hora do povo, Rondônia FM.
Olá, estamos de volta, agora 12:35, você está no programa Hora do Povo e hoje recebendo aqui o coronel Regis Braguin, ex-comandante da Polícia Militar aqui no estado de Rondônia, 44 anos, jovem, entrou aí como policial militar, o primeiro a conseguir chegar ao alto comando da corporação, a comandante geral. E agora está colocando o seu nome aí, a apreciação pública, como um pré-candidato aí a deputado federal. Vamos já falar sobre isso, mas agora nós temos, Adriano, nós temos a doutora Luana Cardoso, nutricionista, nos trazendo aí umas dicas importantes para que possamos melhorar a nossa saúde, inclusive desinflamar o corpo de forma natural. Vamos ouvir aí o que ela tem para nos dizer nesse momento agora.
Agora, no programa Hora do Povo, Momento Saúde, Amazon Estrutio.
Olá a todos meus amigos, minhas amigas ouvintes, que alegria, viu? Eu, Luana Cardoso, poder entrar ao vivo com vocês e poder contribuir, você que, né, quer melhorar a sua saúde por meio aí de dicas simples. Então eu quero conversar com você agora, você que tá dirigindo, você que tá em casa, você que tá cuidando de menino, você, né, que tá no seu trabalho, tá produzindo e tá aqui escutando rádio. Parabéns, viu, para você. Então olha só, o assunto hoje é saúde do nosso sistema digestório. Está aumentando muito as pessoas que tem algum problema envolvendo tanto o estômago quanto o intestino. As pessoas estão tendo mais sensibilidade alimentar, estão tendo mais gastrite, úlceras, dificuldades ali em relação à absorção de nutrientes, e isso vai fazer o que? Inflamação. E um corpo inflamado, gente, é um corpo que realmente está susceptível a doenças. Então, os ômegas, ômega 3, 6, 7, 9, eles vão lá e atuam com ação anti-inflamatória. Isso mesmo, ação anti-inflamatória. Então, quando você se alimenta mal, por exemplo, você come muitas frituras, você consome muitos alimentos industrializados, você inflama o seu corpo. Então, o que você pode fazer para desinflamar? Consumir alimentos anti-inflamatórios. O óleo de avestruz Amazon Strut é um alimento altamente anti-inflamatório, justamente por conter a vitamina K2, alquilgliceróis e os ômegas. Ah, Luana, mas então como que eu posso fazer? Você pode, então, tá dando essa nutrição pro seu corpo, pelo menos 3 vezes ao dia. Então, assim como você deve consumir 3 frutas ao dia, de manhã, de tarde e de noite, você também pode consumir o óleo de avestruz, de manhã, de tarde e de noite. Com isso, você atua tanto no tratamento quanto na prevenção de problemas do nosso sistema digestivo. Mas lembre-se, tem que ser o óleo de avestruz da Amazon Estrútil. Esse é o original, é o que eu tenho experiência e é o que eu indico. Óleo de avestruz da Amazon Estrútil. Procure nas melhores lojas de produtos naturais e nas farmácias.
Momento Saúde, Amazon Estrútil. Prevenir é a melhor alternativa.
Olá, estamos de volta. Um abraço aí, meu amigo Zé Francisco, aí Mirante da Serra, Luana Cardoso, nutricionista, nos trazendo dicas essenciais e necessárias para que possamos ter uma saúde melhor aí com óleo de avestruz. Você encontra nas melhores farmácias da Amazon Estrútil. Bem, conversando hoje aqui com o Coronel Regis Braguinha, ex-comandante da Polícia Militar. Coronel, citei ainda agora há pouco a questão de Guajará-Mirim. É uma preocupação, não só Guajará-Mirim, mas ali Norma Moré, toda a área de fronteira. E eu sempre cito aqui aqueles valorosos homens ali do BPFON, aquele batalhão de fronteira, que em quantidade reduzida pelo tamanho da demanda e da fronteira, ele se mantém no posto ali de combate para evitar. Porque senão nós vamos ficar enxugando o gelo. Se deixar entrar toda a droga e arma, vocês vão ter um trabalho, como estão tendo aqui dentro. A polícia rodoviária que o diga, todo dia a gente vê lá apreensão, apreenderam ontem também mais de 20 quilos de droga, mais 10, e eles vêm por algum lugar, estão entrando pela fronteira. E ali é transnacional, né? O combate ali do narcotráfico. O senhor, como chegando a deputado federal, como legislador, o que pretende mudar para que a gente possa ter uma garantia de que nossa fronteira não está deixando entrar os marginais e os bandidos, e quando a ponte binacional chegar, ali vem os bons, mas vem todo igual na fronteira lá com o Paraguai. Qual é o seu pensamento na área de segurança para essa região, Coronel?
A gente não vê nenhum movimento de planejamento preventivo sobre a proteção da população naquele local. Isso envolve um diagnóstico dos investimentos necessários para robustecer a segurança pública nessa região antes que essa ponte seja ativa. E eu vou dizer que isso está aparecendo exatamente quando construiu-se o presídio federal em Rondônia, 2009, quando se construiu as usinas. Ninguém faz estudo de impacto de segurança pública. Só querem saber da parte econômica, no máximo se fala a parte social, e muito mal feita, né? Os condomínios populares em 2016, eles foram objeto de estudo da minha turma quando a gente ainda era capitão. A gente naquela época já desenhava soluções nas nossas pesquisas necessárias para que esses condomínios populares estivessem devidamente seguros. Para isso já era necessário implantações de mais quartéis na Zona Leste, nas regiões condominiais, de monitoramento integral, de cercamento desses blocos, desses condomínios, para que minimizasse a questão de possibilidade de invasão de criminosos. Então, nada disso foi planejado, não foi feito estudo de impacto de segurança, e hoje a conta está aí exatamente para o atual comando ter que cumprir no enfrentamento ao crime organizado. Guajará-Mirim, Nova Moré passa pelo mesmo percalço. Nós precisamos que o poder público como um todo, não só o Estado, o governo federal, possa se antecipar e já preparar investimentos para viabilizar esse impacto de segurança pública que ocorrerá naquele local. E isso envolve investimento não só em contingente policial militar, mas também das polícias civis, as outras polícias que devem estar lá, PRF, muito mais robustecidas. Isso não é só contingente de efetivo, é também estrutura, tecnologia, para que a gente consiga realmente, de fato, estar presente no local. E o governo federal tentando cumprir com seu propósito constitucional, que é de fato defender a soberania. E isso aí não é só repassar os recursos e cobrar do Estado que faça o papel que constitucionalmente pertence à União, de fazer a defesa da soberania no combate ao tráfico internacional, seja de drogas, descaminhos e tudo mais. Então, a gente já está vendo esse cenário, a gente não vê o estudo de impacto acontecendo e a gente já sabe que essa conta vai ficar cada vez mais cara.
Coronel, quando o senhor estava no comando, você travou aí, tanto é que foi criado o BPTAR, travou uma luta muito grande aí com as facções, tanto é que muitas migraram até para alguns municípios do interior. E o senhor cita agora a questão dos grandes condomínios, as unidades habitacionais aqui de Porto Velho, que foram cooptados naquela época pelo crime organizado. E quando o senhor cita esse impacto de segurança pública, o senhor, como chegando lá como deputado, o senhor pode alterar essa legislação, que esses condomínios possam ser liberados para moradia somente depois que tiver até toda essa estrutura de segurança? É possível estabelecer isso? Porque se faz um condomínio, joga no meio do mato, aí lá não tem saúde, não tem segurança e também não tem nem educação, nem escola. Assim. Então é preciso uma legislação que obrigue o gestor, já que ele não faz, que essas pessoas garantam ou tenham segurança, porque nós tivemos aqui o Orgulho do Madeira, tivemos Morar Melhor, Porto Belo, Porto Madeira, 1, 2, 3 e 4, Cristal da Calama, são grandes unidades habitacionais que você não tem ao entorno nenhum batalhão, nenhuma delegacia.
Exatamente, inclusive eu tive agora visitando Porto Belo e os moradores pagaram uma taxa em conjunto lá para poder fazer o muro. Então, assim, é o esforço individual daquele morador
para buscar a proteção.
Sendo que aquilo deveria ser obrigação da União quando entregou esses condomínios, né? Já entregar ele de forma completa, né? Isso não é feito, é a negligência, a omissão. E aí o que acontece, Edson? Por que a gente fala tanto em Brasília? A gente tem mais de 500 deputados no Congresso, né? A gente tem 8 vagas de deputados federais para Rondônia se fazer presente lá. Qual deles realmente tem representatividade, qualificação sobre segurança pública? Qual deles defende a segurança pública com a linguagem certa, conhecendo a realidade, viveu na jornada da segurança pública, a agrura que a vítima sofre durante o cometimento de um crime, onde ela se torna vítima daquele delinquente, aonde a gente vê a experiência de quem fez confronto, trocou tiro, de quem comandou a corporação, estabeleceu operações inteligentes, para que a gente que comandou a corporação e conseguiu acabar com os principais líderes de facções durante o nosso período de comando, seja ele 24, 25. Quem não conhece o Alisson, que foi um dos mortos lá no confronto do Cainágua, onde a gente foi atrás, 3 meses atrás, dos 3 principais vagabundos do PCC, e lá acabamos, o BPTAR acabou confrontando 11 criminosos, 8 deles neutralizados, e o Alisson, que possui ali uma vasta ficha criminal, mais de 20 homicídios, confesso, foi ali um dos criminosos neutralizados, só parou de cometer crime quando encontrou a bala do policial, e essa responsabilidade está cada vez mais sobrecarregada ao policial, e a gente procurou robustecer isso. Quem não conhece o Mateuzinho dos Pé de Ferro lá de Vilhena, que também matava muita gente lá, mando do PCC, e a gente fez operações lá em Vilhena e confrontou com eles. Quem não conhece, na zona rural, o Preto, que tinha mais 100 anos, quase 100 anos de condenação, iluminação lá na região de Vilhena e foi confrontado por uma equipe de inteligência e do Patamo de Cacoal, ali em Pimenta Bueno, dando paz para a região de Vilhena das invasões. Quem não conhece o Elias, topógrafo da Fazenda Nova Mutum, que foi morto, neutralizado pelo BPTAR, um daqueles líderes das invasões da Fazenda Nor Brasil. Quem não conhece também o Flecha, o grande líder da LCP, né, que segurava ali o braço armado, o sistema de autodefesa, segundo a LCP, para estar fazendo as invasões violentas, também foi neutralizado pelo BOP. Então, nós fizemos uma marca de combate letal aos criminosos incorrigíveis. Extirpamos da terra esses vagabundos que não queriam saber de correção, de não queriam saber de responder na justiça, que não queriam saber de ressocialização. Fizemos esse trabalho árduo. Isso é uma marca registrada do nosso comando. Respaldamos os policiais e demos subsídio para que eles alcançassem esse objetivo, para dar paz para a sociedade. Só que essa responsabilidade tem que ficar na ponta do no acionamento do gatilho do policial. Por que que esses criminosos não estão respeitando a lei? Porque a lei não está fazendo o seu papel. E aí a gente precisa de um congresso qualificado para fazer valer e causar a incapacitação de fato pela lei desses criminosos. Não ficar só sobrecarregando a polícia no acionamento do gatilho, parando esse criminoso somente na bala, porque ele não tem mais ninguém.
Bem, agora 12:46, rapidinho um intervalo comercial aqui, Adriano, já a gente volta aqui, quero saber o posicionamento aí do coronel a respeito dessa determinação atribuída agora ao PCC, Comando Vermelho, como narcoterroristas. O que isso melhora ou enfrenta o enfrentamento, essa qualificação? Já nós voltamos, logo depois do intervalo.
A Hora do Povo, Rondônia FM.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio, é só ligar. Uma campanha, aberte.
Apoio, Rádio Rondônia.
Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da Asper, você garante a excelência da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone WhatsApp 2181-3954. Repetindo, 2181-3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes.
Minha água mineral é Mina Linda, a única de Rondônia com maior pH. Essa é da Fonte Mata City, pede aí só pra refrescar. Vai! Mina Linda, água da fonte, água mineral, Mina Linda, pH de monte. Água mineral, Mina Linda, direto da fonte.
Beber água natural direto da fonte tem muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Mais saúde, mais pH, mais geladinha que nunca.
Água mineral, Mina Linda, essa tem mais pH.
Segura aí.
Música, música.
Daqui a pouco.
Rondônia FM.
Quer saber o que tá rolando agora? Liga o rádio. Notícia quente, música nova, esporte ao vivo e entretenimento o dia inteiro. No celular, no carro, no streaming, na academia, no trabalho, de graça e em todos os lugares. Rádio, é só ligar. Uma campanha, aberte.
Apoio, Rádio Rondônia.
Você sabia que o óleo de avestruz pode ser a peça que falta no seu metabolismo? Muitas vezes o cansaço constante e dificuldade em perder peso são sinais de que o seu corpo está inflamado e com falta de nutrientes. O óleo de avestruz possui o raro ômega 7, que atua diretamente na regeneração celular, no controle metabólico, junto com outros ômegas e vitaminas. É a potência da natureza combatendo a inflamação e devolvendo sua energia. Experimente agora mesmo e sinta a diferença no seu corpo com o óleo de avestruz da Amazon Estrútil.
Atenção, já chegou mais popular, rede de farmácias mais popular de Rondônia. Mais é menor preço, mais é maior economia, mais é melhor atendimento. Seja sempre mais Jorge Teixeira com Carlos Gomes. Diz que entrega. WhatsApp 69-2141-6962.
Segura aí.
Música, música.
Daqui a pouco.
Rondônia FM.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet.
Apoio, Rádio Rondônia.
Na Rede Rondônia de Rádios, a hora do povo.
Olá, estamos de volta, agora são 12:50, estamos de volta aqui nesse bate-papo hoje da segunda-feira, conversando com o Coronel Regis Braguim, um jovem de 44 anos, comandou aí a corporação, a Polícia Militar do Estado de Rondônia por quase três anos aí, e agora está aí colocando o seu nome à apreciação pública para as eleições deste ano. Já vai acontecer a convenção, já citar isso aqui, mas antes eu deixei um questionamento aqui, com relação àquela determinação americana, taxando aí, classificando o PCC, Comando Vermelho, como narcoterrorista. O senhor que é das forças policiais, como é que o senhor recebeu aí essa classificação? Disse, não, mas não são narcoterroristas, são só facções. Isso eu vi há muito tempo, não sou tão novo, na Sicília, na Itália, Gamorra, quando começou, né? Que eles começaram infiltrando no Estado, elegendo deputados, né? Elegendo magistrados, e quando cooptou o próprio Estado estava tão sufocado que não conseguia mais combater, né? O avanço daquele crime. Essa classificação pode impedir isso, coronel? Desse avanço dos narcotraficantes sobre o Estado?
Eu quero explicar para os ouvintes que funciona da seguinte maneira. Estados Unidos, ele vai dar ampla defesa e contraditório os direitos humanos para o americano. Agora, vem um estrangeiro, através de facções que estão entrando no sistema financeiro
do país, né?
Do americano, invadindo 12 estados americanos e de forma, através da lavagem de dinheiro, usurpando o dólar do americano, simples pro Trump. Ele conversa com o Lula e fala, olha, eu vou classificar aqui os seus facções terroristas, porque eles estão atrapalhando aqui a segurança do meu país. E aí, com o aceite ou não do presidente do Brasil, ele simplesmente tomou a providência dele. Se ele tem condições de defender o povo dele, ele tem estrutura para isso. E se o Brasil não quer pegar carona nessa boa comunicação, ele fala, dane-se pro Brasil e vai classificar como terrorista. E é isso que os Estados Unidos fez, classificou como terrorista. Sabe por quê? Porque para faccionado não tem ampla defesa e contraditório. O dinheiro ilícito que o faccionado arrecada, ele simplesmente vai lá, vai congelar, vai bloquear e vai tirar e vai tomar na mão grande mesmo, porque ele não tá nem aí pro faccionado. E é uma coisa que o presidente do Brasil tinha que fazer, mas pelo contrário, ele ficou triste porque os Estados Unidos classificou o faccionado como terrorista. Então, é uma questão de olhar as coisas dentro de uma coerência. O americano tá a fim de se proteger. Facção tá querendo entrar no sistema financeiro do americano. É lógico que os Estados Unidos vai combater e ele tem uma estrutura muito eficaz para isso. E ele vai deixar os direitos humanos e a ampla defesa é só pro americano, não vai ser pro faccionado. E eu penso que no Brasil, do jeito que nós estamos aqui, facção que coloca domínio territorial, poder paralelo, tribunal do crime,
toque de recolher
e dificuldade do poder público fazer presença nos locais, já significa uma invasão soberana do lado, por dentro do país, e isso não requer ampla defesa contraditório. Isso para mim não deveria deixar a polícia ter que investigar dentro dos protocolos com autorização judicial. Não deveria ser combatido na mesma força e violência que a facção age contra o cidadão honesto trabalhador. Mas isso é um assunto que o brasileiro, com o presidente atual, está muito longe de debater, porque o presidente é o maior defensor das facções na forma mais prática, protegendo a legislação, não olhando como deve ser, e isso está dificultando. Portanto, eu penso que classificação como narcoterrorismo ou terroristas é uma classificação coerente, porque hoje eles estão aqui em Rondônia. A diferença do Rio de Janeiro e de Rondônia, sabe qual que é, Edson? A diferença é que lá no Rio de Janeiro eles fazem barricada com trilho de trem, mas aqui a barricada em Rondônia é a pichação nos condomínios, é o faccionado chegar pro menino que sai da escola, perguntar que bairro que ele é e falar que ele não pode voltar para aquela escola, porque se ele é de outro bairro, o outro bairro é de outra facção, ele não pode.
Domínio isso, territorial.
Isso é uma barricada que transforma em domínio territorial, simples assim. Só muda a ferramenta, mas o método de terror é o mesmo. Isso tinha que ser inaceitável. E pessoa que adere a esse tipo de método de terror deveria ser combatido com toda a violência necessária, que o Estado deveria usá-lo. Só que é um assunto que a gente causa muitas das vezes espanto para alguma das pessoas. E eu acho que a classificação ela está muito adequada. Ah, mas no Brasil não vai ter ferramenta jurídica, porque a ferramenta jurídica facções é lei de crime organizado, e aqui não classifica terrorismo a parte criminal. Simples, muda na Constituição a questão da leitura do terrorismo, coloca no terrorismo a questão do terrorismo criminal, e assim você tipifica, colocando essas condições. Tipificando no Brasil terrorismo criminal, você coloca ferramentas de um processo mais eficaz contra esses faccionados terroristas.
Bem, agora 12:56.
E aí, e agora? Coronel Braguin, depois de toda uma luta, de todo um trabalho, parte operacional, no combate, criação do BPTA, forças de segurança, de apoio, aí o Coronel Braguin coloca o seu nome agora, vai para legislador, para política, como pré-candidato a deputado federal. O que levou a tomar essa decisão, Coronel? O que decidiu o senhor tomar essa decisão? Foi o partido que chamou? Foi o senhor? Foi a corporação? Quem decidiu o senhor que deveria tomar essa decisão, que o senhor acha que produz muito mais como legislador do que ainda na corporação?
Edson, muito simples. Eu venho como pré-candidato a deputado federal, convidado pelo Partido Republicanos, o partido do governador Tarcísio de Freitas, lá de São Paulo. Eu quero dizer que eu entrei como soldado a fim de defender a sociedade, fazer o meu papel de defesa, e com o tempo eu achei que era pouco. Me estudei mais, me preparei, passei por jornadas, passei por ocorrências e depois estudei para ser oficial da Polícia Militar. Fiz 2 concursos da Polícia Militar e assumi a carreira de oficial. Fui galgando carreira, cheguei a coronel, primeiro soldado que chega ao comando geral, e trabalhei. Criamos o batalhão de combate facção, ampliamos operações, somos o comando mais letal da última década contra faccionados, colocamos eles no devido lugar deles, mas ainda assim eu sinto que não é o suficiente. Falta mais respaldo, falta mais estrutura, falta uma lei que ajuda, e a política acabou olhando pra gente e acabou tirando a gente do comando, né? E a gente vai vendo que a questão de combate ao crime não é somente ao criminoso nas ruas, mas também ao criminoso que está envolvido na política, né? Se você observar bem, aqueles que pediram a exoneração do comando estão felizes agora com a rua? Aqueles que achavam que a gente era um comando que não estava dentro daquilo que a sociedade precisava, mas o que a população está achando, né? Então a gente tem que lembrar bem que o crime também está dentro da política, né? E dentro da política a gente também entende que a gente tem condições de fortalecer a segurança pública. Hoje a leitura que eu faço é essa. Eu me desafio a ser pré-candidato a deputado federal porque encontro condições de mostrar para a sociedade que posso ser exatamente essa voz que conheceu o seu grito lá de insegurança, de medo, desde soldado, passou por todo esse chão de fábrica, chegou ao comando, combateu em todo o estado, vendo a agrura de cada morador dos mais diversos rincões de Rondônia, e entende que a segurança precisa de mais estrutura, mais respaldo e uma legislação coerente. Só que isso passa por Brasília. A questão da segurança pública no estado de Rondônia depende muito de Brasília, e uma das dependências é aquela trincheira que nós chamamos Câmara Federal. Por isso eu estou buscando agora ser essa pessoa que representa o rondoniense como deputado deputado federal lá no Congresso para discutir leis mais eficazes, para brigar com a União a trazer recursos mais bem aplicados aqui em Rondônia, para mostrar as características adequadas de Rondônia, onde o governo federal deve auxiliar e empenhar a sua força, a sua política de segurança, e também para ajudar o Estado a equipar mais a sua polícia, a trazer mais condições às pessoas que moram nos condomínios, nos bairros, na zona rural, implementar a presença policial, porque nós acreditamos que só há prosperidade no lugar se tiver segurança. Você só tem acesso à educação se tiver seguro o local. Você só tem acesso a ficar doente e procurar um médico se o local estiver seguro. Você só consegue investir nos seus negócios se você sentir segurança nesse local que é o estado de Rondônia. E é nessa leitura que a gente se desafia, crendo que a população vai entender a nossa qualificação para ser realmente aquele representante digno da segurança pública no Congresso Nacional como deputado federal.
Bem, chegamos ao final de mais um programa Hora do Povo aqui desta segunda-feira. Nesse momento se desfaz aí a maior rede de rádio com Pimenta Bueno, Cacoal, Ariquemes, Guajará-Miri, Ouro Preto, Médici, Rolim de Moura, aqui toda a grande Porto Velho, Candeiro, Jamari e Itapuã. Antes de finalizar, quero mandar um abraço a dona Filadelfa, né? Lá 88 anos lá em Guajará-Miri, é a genitora aí do sargento Noronha, do Cício Noronha, da família Noronha, minha amiga Irani, seu papai Manuel Soares também lá em Guajará-Miri. Coronel Braguim, muito obrigado aí pela sua presença aqui nos trazendo informações, esclarecimento e também desse seu novo desafio aí para a política, né? Tornar-se um legislador, o senhor disse em suas palavras que pretende fazer muito mais como legislador do que nas forças de segurança. Obrigado.
Edson, eu quero agradecer, dizer à população que realmente um Estado justo, ele não existe apenas para facilitar a vida do criminoso. Tem que proteger o cidadão, proteger a sociedade, incapacitar esse criminoso. E outra coisa mais, tá? Assim como em Rondônia, nós temos mais de 10 comandantes gerais e outros oficiais que estão em todo o Brasil sendo chamado para ser deputado. Muitos deles deputado federal para ir para o Congresso e outros para deputado estadual nos seus estados. E isso para mim tem sido uma demonstração clara da preocupação que o brasileiro tem sobre a segurança pública e ver nesses comandantes que tem como característica um combate corajoso ao crime, uma representatividade qualificada para estar lá no Congresso Nacional. E é por isso que eu conclamo a todos a pensar o nosso nome e apresento aqui como pré-candidato a deputado federal. Obrigado.
Está certo, nós que agradecemos aqui na 93,3, você tem uma sequência musical aqui com Adriano, agora dos anos 70, 80 e 90 no flashback. A todos, muito obrigado, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu o programa de maior credibilidade do rádio, A Hora do Povo, em rede estadual, na Rondônia FM.
Segura aí.
Música, música.
Daqui a pouco.
Rondônia FM.
Já.
A música volta.
Rede de supermercados Taí Max informa a hora certa, 1:03.
O Taí Max. Tem oferta todo dia.
Taí Max é alegria.
Lá tem feirinha, tem a melhor padaria, melhor carne pra churrasco.
Taí Max é o máximo.
João é uma festança, mas para aproveitar tem que ter uma rendinha, ninguém pode vacilar. Vem para o Banco do Povo que o dinheiro tá na mão, pra investir no seu negócio, aí sim o dinheiro tá na mão. Se vai fazer sua fogueira, Banco do Povo, meu irmão, pra investir no seu negócio, Banco do Povo é o amigão.
São João, Banco do Povo, curta, mas com bala na agulha, dinheirinho pra investir no seu negócio e juros baixos, pro seu negócio urbano, rural ou crédito pessoal, pra pular a fogueira, 30, 26, 45, 91, na João Goulart 2182, São Cristóvão.
Banco do Povo.
Na internet, no aplicativo
Rondônia FM.
Mila, uma loja completa para toda a família. Há mais de 30 anos no mercado. Roupas, calçados e acessórios femininos, masculinos, adulta e infantil. Aproveite toda a linha de ternos, óculos de sol e malas para viagem em até 10 vezes sem juros. E mais, faça seu cartão Mila e tenha benefícios exclusivos. Parcele suas compras em até 5 vezes sem juros e até 70 dias para pagar. Corre para Mila, presente em Porto Velho, Ariquemes e Jaru.
Todos os dias você pode decidir fazer uma boa escolha. Escolher estar mais presente, mesmo quando o tempo é curto. Escolher consumir valorizando quem produz. Escolher separar o lixo e preservar o lugar que é seu. Fazer boas escolhas gera grandes impactos. É assim quando você escolhe produtos e serviços de cooperativas. Procure por eles e escolha consciente. Escolha o COP. Acesse somos.cop.br e saiba mais.
É mês de aniversário MG Supermercado. É preço baixo até o fim do mês. Confira as ofertas. Ovos brancos, cartela com 30 unidades, 13,98. Peixe tambaqui inteiro, quilo 9,98. Alcatra como a minha JBS, quilo 33,98. MG Supermercado. Na Mamoré, entre Amazonas e Caula.
Você está ouvindo?
Rondônia FM.
Tá bombando. De segunda a sexta a partir das 10:30 da manhã.
Um programa que trata dos principais temas da atualidade.
Música.
Comportamento.
Top Trends.
Tá bombando.
Alto astral.
Papo legal e sucessos do momento.
Tá bombando. É só aqui.
Rondônia FM.
Oferecimento. Drogarias ultra popular. Pertinho de você. Barato pra valer.
Churrascaria Nossa Querência, o melhor churrasco da cidade. Faça o seu pedido pelo iFood ou ligue 3221-4311. Rua Munã, 2113, São João Bosco.
Rádio Rondônia.
CYD 541, Rádio Rondônia FM 93.3 MHz, emissora da rede Rondônia de Rádios, Avenida Pinheiro Machado, Olaria, Porto Velho.
É hora de dar play na nostalgia.
Prepare-se para um giro no tempo com
A viagem pelos anos 70, 80, 80, 90 e 2000 começa agora. Agora, The Flash. The Flash.
Vamos lá então, numa hora.